Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec.
Opa, hoje é terça-feira, dia 13 de setembro de 2011, e eu tô aqui em mais um Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje você vai ver que é presente de uma lei books no iPad, que já estão à venda, iPhone 5 de 64 GB. Note. A Epson está lançando projetores 3D compatíveis com eye trackers e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec! Welcome to the future. Comentários!
Coca-Tec!
Pessoal, comentando, né, que eu não falei nada a respeito do World Trade Center. E aí, pessoal perguntando se eu sou contra os Estados Unidos. Não sou contra. Me condoo, né, com um atentado. Acho que, enfim, qualquer crime de ódio, qualquer ataque terrorista tem que ser recriminado, é complicado. Mas eu acho que existem também uma série de outras fatalidades que devem ser lembradas igual, né? Então, não existe só aquela tragédia, foram várias tragédias. Claro que eles estão lá num papel imperial, né? Enfim, tem que fazer lá os 10 anos, tem que fazer tudo mais, e faz parte do jogo que o mundo todo aplauda, enfim. Mas me condoo, sim, mas acho que existem outras tragédias também que precisam ser igualmente citadas e enfim, relembradas. Mas faz só 10 anos, né? E muita coisa mudou nesses 10 anos. Não existia Facebook, não existia Twitter, não existia Orkut, não existia Gmail, não existia Skype, né? MSN estava sendo lançado, na verdade nem existia. O MSN eu acho que foi lançado no finalzinho do ano, foi depois. Na época, o que a gente usava como MSN, né, o comunicador instantâneo, era o ICQ. Então o mundo mudou muito nesses 10 anos. Dá para a gente ver a velocidade como ele mudou. Das coisas que a gente usa hoje, o que tinha na época era o iPod, a loja física, né? A App Store já existia, o iTunes sem a Music Store também já existia. Que mais que existia na época? O e-mail, né? Já existia, mas não existia muita coisa assim. Então, acho que vale a pena citar esse lado também, né? Já que está todo mundo relembrando, né? Várias pessoas dizendo, pô, me lembro o que eu estava fazendo, estava trabalhando, estava no meu colégio, estava não sei o quê. E relembrar que a tecnologia daquela época está completamente diferente da tecnologia hoje, né? As ferramentas que a gente usa hoje não existiam, né? Tirando o e-mail, não, nada do que a gente usa massivamente hoje estava presente na época, e que provavelmente deve ser assim também daqui a 10 anos, né? O que a gente usa hoje vai deixar de existir. E considerando que a gente está com quase 50%, né, de acesso para o Windows, dá uma, não umas dicas de manutenção para o Windows, mas lembrar como é o processo de manutenção do Windows, traçar um paralelo com esse processo de manutenção no OS X e também como é esse processo nos iTrecos, né? Antes de tudo, palavra mágica para todos os ambientes, né? Backup, isso é mais importante de tudo. E em se tratando de backup, a gente tem que ter sempre uma segunda cópia, o mais indicado, para não, né? Em backup, o pessoal diz que quem tem um não tem nenhum, né? Dois é o indicado. No caso do SX, a gente não tem nenhuma ferramenta nativa para, quer dizer, tem, né? mas a gente precisa ter um dispositivo externo. Então, se bem que agora com Live você pode fazer dentro do próprio HD, né, se eu me lembro bem. Tem o Time Machine, então a gente tem um suporte de backup. No Windows também tem algumas ferramentas, nada tão poderoso quanto o Time Machine. No Lion a gente também tem o Versions, né, que faz o versionamento dos arquivos, que também é uma coisa legal, embora eu sinceramente não use. Para alguns arquivos de desenvolvimento é legal você ter o versionamento para você voltar a versão e tudo mais, fazer uma gerência disso. Não sei se é válido usar isso no Lion, né? Porque você precisa ter um tag, né? Você tem que rebuildar todo, né, trazer de volta toda uma situação, mas enfim, não deixa de ser interessante ver como está o nível de backup no Windows e como está o nível de backup no OS X. No caso do aparelho, a gente tem backup através do iTunes, mas agora com o iOS 5 e o iCloud gratuito, a gente vai conseguir fazer o backup na nuvem, então também vai ser uma coisa bem legal. A gente vai ter lá 5 GB gratuitos, basta criar a conta e a gente vai poder fazer o backup lá, que eu recomendo fortemente. Outra dica que é fundamental para o mundo Windows é antivírus, né? No Windows é mandatório, né? Enquanto que no OS X é raro você encontrar uma pessoa que faça uso de antivírus, no Windows é o contrário, é raro você achar uma pessoa que não faça uso do antivírus. No caso do iOS, ele é um sistema totalmente controlado, né? Ele é um ambiente fechado, então salvo se você fez o jailbreak, as chances de você ter um vírus ali são muito baixas. O que pode acontecer é ter um software mal intencionado que entra na loja e que baixa. Enfim, mas aí é aquela questão de confiança, né? Você confiou na empresa, né? Você confiou na Apple de que aquilo é confiável, de que aquilo é bom. E na verdade ali dentro existe algum código mal intencionado. Mas, via de regra, você não tem vírus, você não tem código malicioso rondando no iOS. Outra coisa que é bom você executar no Windows é o ScanDisk, para verificar a integridade do HD. Que você não precisa fazer isso no iOS. No OS X você até, enfim, ele se vira bem, ele se gerencia bem, da mesma forma como o OS X se gerencia bem na questão de defragmentação, que não existe no iOS, mas no Windows é legal você fazer uma desfragmentação, é legal você passar um ScanDisk. Nos Windows agora você acessa esse menu, né, o ScanDisk e o Defrag, através da propriedade do C. Né? Você vai lá no seu Windows Explorer, ver as propriedades do seu, do disco que você quer desfragmentar ou fazer o ScanDisk, aí vai lá na parte de ferramentas e você vai encontrar lá o botãozinho, né? Esses são os cuidados que você tem que ter. Outra coisa que você precisa é dar uma olhada lá no AutoExec, né? O Windows ele tem vários buracos, né, para colocar AutoExec. Você tem no menu iniciar, você tem no registro, você tem dentro do Windows.ini, você tem em vários lugares. A ferramenta que eu uso para visualizar todos eles num lugar só e poder me dar uma ciência do que está agendado nos diversos AutoExecs é o msconfig. Você entra lá em msconfig e aí você vai ver tudinho, vai ver o que está agendado para rodar aonde está agendado, e você pode remover, enfim, alterar. Lembrando sempre que se você não reconhece o programa, verifica se apenas se não é vírus. Se for vírus, você remove, mas se não for vírus, não remove, porque a emenda pode ter um resultado pior ainda. E no caso do iOS, você não tem esse conceito, né, esse conceito de AutoExec. No caso do OS X você tem alguns lugares para você pendurar tarefas, né? O mais tradicional é lá no preferências do sistema, usuários e grupos, e aí você vai ver lá os itens de início de sessão. Uma particularidade única e exclusivamente do Windows é a questão do registro, né? O Windows coloca As pessoas são, embora tenha mudado um pouco isso com o C Sharp, os programas têm colocado as configurações através de arquivos, mas é muito comum ter lá no registro referências perdidas, né, de desinstalações. Então é sempre bom dar uma limpada lá no registro. É complicado você catar essas referências, né, você fazer tudo isso na mão, se acaba precisando de algum utilitário, né, como por exemplo o Easy Cleaner ou algum outro para fazer essa limpeza do registro. E por fim, ficar ligado sempre nas atualizações do Windows. Eu tenho um pouco de receio com atualizações automáticas, né? Pode ser uma boa opção para quem não precisa ter a máquina sempre disponível e deseja comodidade, mas em servidores jamais atualize automaticamente, né? No OSX você tem essa mesma coisa. No iOS você tem a atualização não automática, mas feita ali através do iTunes, e agora você vai conseguir fazer as atualizações over the air. Então, o processo de manutenção em todos os ambientes são semelhantes. O mais difícil é no Windows, depois um pouquinho mais fácil o Windows, e por fim, né, extremamente facilitado o iOS, né? Não é à toa de se espantar da adoção que os iTracks estão tendo no mercado. O pessoal também comentou a respeito de um blog, vamos dizer assim, o lançamentosnetflix.blogspot.com. Tem apenas 2 dias ali, tem 2 dias apenas, não dá para enfim, avaliar o trabalho, mas a ideia desse blog é meio que semi-automaticamente, como eles descrevem, fazer o acompanhamento do que está sendo liberado, né, do que está sendo incrementado na biblioteca do Netflix. Então, se você curte ali Netflix, enfim, quer de repente fazer o acompanhamento, fica aí a dica do nosso ouvinte. E eu queria também registrar, né, ontem eu estava comentando a respeito da Lowy, né, que fechou um acordo de 42 mil iPhones com a Apple, é que, pelo menos eu reparei hoje isso, não sei se já estava antes, mas não deixa de ser curioso, que o aplicativo da Lowy está nas recomendações de aplicativos da App Store, né, está lá acho que o 3º ou 6º aplicativo recomendado, né, não deixa de ser curioso. E lembrar aí novamente lá sobre a qualificação no iTunes. Coloquei um linkzinho no das notas do episódio, né? Então você pode clicar ali que vai te levar para dentro do iTunes para você qualificar, facilitando um pouco o trabalho de vocês. Se você já qualificou, brigadão, joia, valeu mesmo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica hoje vai ser um aplicativo pro iPad, um browser, o Dolphin Browser HD. Esse aplicativo, ele é bastante famoso no mundo Android e chegou recém no mundo iPad. Ele é gratuito, você pode entrar lá na App Store e baixar, e ele tem umas funcionalidades bem legais. Se você já usou o Opera, por exemplo, você conhece o que eles chamam de Speed Dial, né? Um acesso rápido aos seus favoritos, né? No melhor estilo ali de top sites do Safari, né, para quem usa o Windows. Mas tem uma funcionalidade que eu acho muito legal no Dolphin, que é o que eles chamam de gestures, né? Que, por exemplo, você pode desenhar um F, né? Como se fosse um S estilizado, para, por exemplo, carregar o Facebook. Você pode fazer um acento circunflexo, né, para você ir para cima. Você pode fazer um V, né, o contrário do acento circunflexo, para ir para baixo. Então ele permite alguns gestos na navegação. Eu achei muito interessante essa abordagem. Além disso, ele tem uma formatação no estilo Flipboard, né, que vocês já devem conhecer. é interessante, mas não me chamou muita atenção, até porque, enfim, já conheço o Flipboard. Mas essa questão dos gestos, assim, para mim é o diferencial. Se você ainda não conhece, se você só usa o Safari, vale a pena você dar uma conferida no Dolphin para você pegar uma outra visão, né? Ter um outro browser, você ver o que é possível ser feito. Então fica aí a dica do Dolphin, aplicativo gratuito para o seu iPad na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
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 Coca.
E o que aconteceu no mundo da tecnologia nessa segunda-feira? Bom, o que vale a maior menção foi na noite de segunda-feira. Na noite de domingo, né, no Fantástico, a presidente Dilma afirmou que lê iBooks no iPad. Ela disse que gosta bastante de livros, cheiro de papel, né? A biblioteca é o lugar que ela mais gosta lá do palácio, mas que com esforço ela está lendo os e-books no iPad. Né? Mais uma fã aí da Apple. A gente já sabia disso, né? Na verdade, todo o governo, de alguma forma, pelo menos a gente sempre vê políticos ali alinhados com tecnologia, falando ali do iPad. E tá à venda no Mercado Livre o iPhone 5 de 64 GB por R$2.300. É claro que isso é fake. Estou comentando essa notícia aqui não para ressaltar a pilantragem, mas para que a gente fique atento nessa pilantragem, né? Eu achei que tava demorando para aparecer um desses, né? O e-mail é, enfim, provavelmente o iPhone 5 de 64 GB deve realmente existir, não deve ser uma picaretagem total. O cara deve comprar lá, aí depois de 3 dias ele vai mandar para você um iPhone chinês genérico qualquer, né? Mas não vai ser um iPhone 5 com 64 GB rodando o iOS. É pura pilantragem. Então fica aí atento, até porque se fosse de verdade mesmo, né, o preço seria muito maior. Então fiquem aí atentos. O lançamento do iPhone 5 deve ser lá para outubro, né? Por falar em lançamento de iPhone, um analista soltou uma opinião bastante condizente com aquilo que eu acredito, né? Ele fala que a gente vai ter uma Gold Master ali entre o dia 25 e 30, né, para ser enviado para as fábricas e ser queimado, vamos dizer assim. Eu até comentei isso com vocês, se não me engano foi ontem, né, que eu acredito nisso, né? Tem aquele prazo ali de 15 dias, então, para uma GM até ir para a rua, né, até a gente ter o público usando. Então tá dentro daquilo que eu imaginava, né? Importante que vocês saibam que os palpites que eu dou, se é que a gente pode chamar assim, são baseados em experiência, são baseados na informação, são baseados em todo um fluxo, né? Não é só um palpite. Eu já disse aqui e repito, eu acredito que não vai ter nenhuma grande mudança no iPhone. Eu até acredito que vai ter o mesmo tamanho, que vai ter o mesmo tudo, mesma tela, mesmo tudo, embora existam rumores mostrando uma tela maior e não sei o que, mas eu acho que isso não deve acontecer. Não houve uma convocação da Apple para que os desenvolvedores adotem novos recursos, então deve ser bem igual, apesar de rumores dizendo, vai ser mais fino, vai ter uma tela maior. É até possível que isso seja verdade, né? Embora eu não acredite nisso, eu acho que não faz sentido, né? Até pessoal questionando se esse novo iPhone, que seria mais um plus no iPhone 4, se venderia. Eu acredito que venderia sim. O iPhone 4 continua líder de vendas, então acho que vai continuar sendo o líder de vendas, né? Não vejo nenhum contra. Eu sinto o ciclo da Apple um pouco assim. O primeiro produto, eles erram ferozmente, né? O primeiro produto, eles testam o mercado e corrigem no primeiro produto. Então, eu não recomendo pegar a primeira versão. Foi assim com o iPhone, foi assim com o MacBook Air e foi assim com o iPad. Não é que eles erraram fortemente, mas eles fizeram mudanças muito grandes entre a primeira e a segunda versão. O iPhone 1 é completamente diferente do iPhone 2, não em questões de design, mas em questão de funcionalidade. As funcionalidades do iPad até são parecidas, mas no iPad 2 você já tem câmera traseira e frontal, né? Você já pode fazer uma videoconferência, isso é uma feature interessante. A coisa de processamento, mais processamento, mais rápido, isso aí são coisas que vêm com o tempo, é o mais que acaba tendo, mas tem sempre uma diferença grande entre a primeira e a segunda geração de um dispositivo Apple. Os daí pra frente, né, os dispositivos ímpares tendem a não surpreender muito, né? Então foi o caso do que eu acredito vai ser o iPad 3, que eu não vejo ele como sendo muito revolucionário, não, acho que vai ser mais do mesmo. O iPhone 3GS, né, que foi a terceira geração, foi mais do mesmo. O iPhone 4, sim, teve um ganho, teve um boom. Então, acho que deve se manter essa linha. Por que eu não acredito também que o iPad 3 ele vai ser revolucionário? Ele vai ter, por exemplo, uma tela de Retina Display. Basta você ver que o preço de um iPhone 4 desbloqueado, né, o preço que a Apple te entrega o produto, é maior do que o preço de um iPad. Você consegue comprar um iPad por $500, mas você só consegue comprar um iPhone 4 equivalente, né, de 16 GB com $600. Então, tudo bem, de repente o preço do iPhone está superfaturado, de repente o preço do iPad está sendo subsidiado, a gente pode até imaginar isso, mas eu não vejo uma coerência de preço entre o iPhone 4 e entre o iPad. Não sei se pelo fato do iPad ser maior e que ele tem mais espaço, né, a construção pode ser mais barata, não sei. Por outro lado, também a tela é maior, a tela ficaria mais cara. Então, não sei como é isso. Acho que ano que vem a gente ainda vai ter um iPad parecido com dois, um iPad revolucionário só lá, um iPad 4. Mas isso é um mero palpite. Mas esse analista, um analista chinês, ele, enfim, não vê nenhum sinal de que o iPhone 5 vai ser redesenhado e acredita que a Apple vai estar enviando o iOS 5, né, versão Gold Master, para as montadoras, né, até o final de setembro. A gente falou de Mercado Livre, né, da pilantragem no Mercado Livre, e hoje o Mercado Livre é a quarta empresa de tecnologia que mais cresce no mundo, né? Então vale também a gente ressaltar isso. O Brasil quer ter as redes 4G funcionando antes da Copa de 2014, né? Pelo menos foi isso que a Dilma prometeu. Acho que com essa questão de Copa, de Olimpíada, a gente vai ter muito dinheiro circulando e é bom que a gente faça muitas coisas acontecerem. Mas acho que a gente tem que pensar direitinho, acho que a gente tem que fazer isso de forma consciente, senão a gente vai acabar se complicando e vai ter diversos elefantes brancos, diversas coisas que a gente não vai saber o que fazer. Legal ter uma rede 4G, né? De repente vale a pena a gente ter uma rede 4G nos grandes centros, mas também a gente precisa ter pelo menos um 3G mais esparramado, né? um 3G distribuído mais uniformemente. E a Apple está desrespeitando as leis na Europa, né? As leis de garantia. Aqui no Brasil, né, quando acaba um ano de garantia, o suporte, né, fica por conta da operadora. No meu tempo que tive problema com o iPhone, eu tive que recorrer à operadora no iPhone 5, que eu tive também um problema logo no iníciozinho, foi lá em outubro, novembro, né, que o chip morria, eu tive que trocar o dispositivo, foi por conta da operadora, ainda não tinha um suporte Apple aqui no Brasil. Agora parece que a gente tem o suporte, parece que a Apple mudou um pouco isso, mas após um ano cai na operadora e está assim lá na Itália, e os italianos estão processando a Apple, não tão contentes. O único lugar que parece que não é assim, né, é nos Estados Unidos, onde mesmo terminando o ano você tem ali uma assistência, né? Pelo menos é o país onde você tem o maior número, a maior rede de Apple Stores. E parece que os preços dos e-books na iBook Store, aos de pouquinho em pouquinho, tá aumentando, né? É, ainda não é como aqui no Brasil, onde a edição eletrônica é praticamente o mesmo preço, se não mais cara que a versão em papel, mas o pessoal tem reportado lá nos Estados Unidos que aos pouquinhos o preço tá aumentando. Então, por exemplo, num livro de $12, a editora consegue aproximadamente $5,85 de lucro no papel. E na versão online estaria conseguindo $5,92 de lucro. É um pouquinho mais, mas eles estão aos pouquinhos elevando o preço, né? Eles perceberam que ali tem um novo filão, que ali, enfim, vai dar dinheiro, então querendo recuperar as perdas dessa forma. Então fica aí o registro, né, desse aumento de preços. E o Brasil quer criar uma lei universal no que se refere a crimes de internet. Eu acho interessante a proposta, mas acho que não vinga, né? No direito, você tem a questão da soberania, né? Que cada país é soberano, né? Tirando os casos de guerra, né? Que você tem lá, né? Tribunais internacionais. Eu acho que a internet tem essa coisa internacional, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter uma adoção de uma legislação internacional, mas isso não significa que a iniciativa não seja louvável. E parece que o novo tablet da Amazon vai contar com um serviço de locação de livros digitais. Na verdade, esse serviço de locação de livros digitais a gente já tinha comentado aqui, né, já há algum tempo, que é fantástico, mas parece que é quando você comprar o tablet, né, por $250, você vai ter acesso a esse serviço. Eu acho que só existem hoje duas coisas capazes de fazer frente ao iPad. Uma delas é a Amazon, né, que tem toda uma infraestrutura, vai conseguir fornecer aplicativos, vai conseguir fornecer livros, vai conseguir fornecer músicas, né, não tem a questão dos podcasts na Amazon, mas enfim, é quem mais se aproxima de ter um ecossistema parecido com o da Apple. E a outra que tem chance também, ao meu ver, é o Windows, né? Acho que o Windows 8 vai ter algumas novidades. Eles estão se preparando, né? Vamos ver o que eles vão conseguir bolar, né? Que alternativas eles vão ter. Eu acredito que o Windows 8 vai ter uma loja, né, no melhor estilo, não só iOS, mas no próprio Mac App Store, né, do Lion. Eu acho que, né, a diferença hoje entre o Lion e o Windows enquanto sistema operacional é grande, mas eu acho que essa distância vai cada vez ficar menor, né? Cada vez vai ter menos coisas para ser implementadas no Lion, e o Windows vai acabar ganhando tempo e essas coisas vão se juntando ao longo do tempo. É assim que eu vejo. Então hoje eu ponho muita fé nos tablets que vão rodar o Windows 8 e também nesse tablet da Amazon, em função do ecossistema que eles conseguem prover. Claro, a gente tem o Zuni, que não foi pra frente, a gente tem os tablets, né, do que rodam o Windows, mas a gente nem pode contar, porque aqueles tablets que surgiram lá na virada do milênio, eles praticamente usavam o dedo como mouse, ou seja, não eram adaptados, como é o caso hoje dos tablets. E a Epson está lançando um projetor 3D compatível com iPhone, iPad e iPod. Na verdade é um projetor 3D, né? Enfim, que tem todas aquelas entradas que a gente já está acostumado, e também tem um dockzinho para você conectar o seu iTrack. Então é legal, né, você poder fazer uma apresentação só levando o seu iTrack, né? Eu faço uso lá do meu, não sei qual o nome desse dispositivo, sempre esqueço, acho que é áudio e vídeo digital, não sei o que lá, é umzinho que você coloca no, um dockzinho que você coloca ali no 30 pinos, e do outro lado você tem uma saída HDMI e outro dockzinho 30 pinos que você pode usar para recarregar o seu dispositivo para não acabar a bateria no meio da apresentação. Eu já acho isso sensacional, um projetor ainda, enfim, acho que facilita mais ainda, dá cada vez mais liberdade, cada vez mais independência de computadores e coisas do tipo. E tem um projeto da Microsoft que eu achei muito legal, que permite que você controle diversos computadores com apenas um mouse e um teclado. E você até consegue arrastar um arquivo de um computador para o outro, né? Tudo com o mesmo mouse. É como se você tivesse um único computador com vários monitores. Mas, na verdade, cada monitor ali, você tem um computador acoplado, né? Quem lida com diversas máquinas sabe como é chato, né? Você ficar tirando mouse, coloca mouse, tira teclado, coloca teclado. Você acaba ficando com uma inveja, né, do pessoal de 24 horas, né, que tem aqueles servidores que você puxa uma bancadinha, né, e levanta e tem a tela e o teclado lá junto. Né? Achei muito legal essa proposta. E parece que o Mark Zuckerberg anda muito mal em programação. Né? Ele que, enfim, fazia altos códigos, né? Fazia reuniões, virava a noite programando, agora ele tem outras coisas para cuidar, e fizeram quase que um desafio, vamos dizer assim, né? Soltaram um bug para ele resolver, e, enfim, segundo o pessoal fala, seria coisa de 5 minutos, mas que ele demorou quase 2 horas para resolver. Claro que, enfim, conforme você vai se distanciando do código, você acaba ficando enferrujado, você perde a fluência, né? Que, enfim, não sei se essa história é verídica, é verdade, mas se for, acho totalmente coerente, né? Com o tempo você perde realmente essa fluência, mas de forma alguma você vai perder a genialidade, né? E por fim, uma curiosidade, né? Tinha um aplicativo que dizia curar espinhas, né? Basicamente, era um aplicativo que colocava tela azul, né? Vou resumir porcamente. E essa luz azul teria capacidade de curar espinhas, né? Como se tivesse uma ação antifungicida, antibactericida, né? Como se fosse uma luz ultravioleta. É claro que não funciona assim, é claro que não funciona dessa forma. O iPhone não tem capacidade de emitir luz ultravioleta, foi mais uma pilantragem, né? Aí que a gente vê que a gente pode dizer que isso não é nenhum código mal intencionado, mas enfim, é pilantragem, né? Enfim, você confia nos seres humanos e são esses ali os primeiros a falharem. Então é isso aí, pessoal. A gente se fala agora amanhã. O meu Twitter é o @cãocerberos. O Twitter do Cocatec é o @cocatec, que você também pode seguir para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e também interagir com a gente mandando mensagens. Abraço para vocês. Tchau, tchau.
Termina agora. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.